quinta-feira, 14 de dezembro de 2017.
Começa agora a edição número 2194 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
E informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
MEC autoriza a ordem de serviço para a conclusão da obra da unidade materno-infantil do HU.
Projeto de extensão movimenta campos de São Cristóvão com bazar de mimos natalinos.
Violência no Brasil afeta duas vezes mais jovens negras em relação às brancas.
E mais, exportação de soja no Brasil bate recorde no mês de novembro.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora
e Cilícia Pereira.
O Ministério da Educação autorizou a ordem de serviço para a conclusão da obra da unidade materno-infantil do Hospital Universitário da UFES.
A liberação foi assinada nesta quarta-feira pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, e o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Kleber Moraes.
Com investimento de mais de 15 milhões de reais, a área terá 6 pavimentos com 118 leitos, UTIs pediátrica e neonatal, além de salas de parto e cirurgia.
Vale lembrar que no último mês de novembro, o HU inaugurou o Centro de Diagnóstico por Imagem e o Anexo Hospitalar para Oncologia e Transplantes.
O projeto de extensão Ginástica de Academia no Campus promoveu o bazar de mimos natalinos.
A ação movimentou o campus de São Cristóvão nos últimos dois dias, valorizando o artesanato.
O Bazar Mimos Natalinos é uma ação promovida pelo projeto de extensão Ginástica do Departamento de Educação Física da UFES. O projeto, que foi realizado no corredor que fica entre as didáticas 5 e 6, contou com a venda de diversos produtos artesanais, como roupas, bolsas, objetos de decoração e calçados. Os produtos foram produzidos por alunas dos projetos de extensão da universidade e por artesãs e artesãos das comunidades vizinhas. Marta Bragança, professora do Departamento de Educação Física, é a coordenadora do evento. Ela ressalta quais são os principais objetivos dessa ação.
Se Bazar Mimos Natalinos, a primeira edição foi em 2014. Aí nós paramos e retornamos agora em 2017. Por que ele surgiu? Porque nossas alunas sempre faziam trabalhos artesanais e nos presenteavam a mim e aos meus monitores. E percebíamos que essas alunas não valorizavam e não acreditavam no potencial que elas tinham. Então nós resolvemos colocá-las, vamos assim dizer, visíveis para a comunidade, e que elas também valorizassem a arte que elas sabem fazer, fosse qual tipo de arte fosse, a nível de artesanato, desde uma alimentação, uma comida, até uma roupa, um quadro, fosse o que fosse. Então, na realidade, o objetivo maior foi esse: melhorar a autoestima delas, a autoconfiança, fazer com que elas acreditassem no potencial criativo delas. E o segundo objetivo foi dar visibilidade a essas pessoas, para que mostrassem os trabalhos que elas fazem e, principalmente, para que elas tivessem contatos e recebessem ofertas, encomendas, enfim, se tornassem profissionais.
Para a professora, o bazar é muito importante por valorizar a criatividade das artesãs.
Então, a valorização não a nível profissional, mas a nível da criatividade que elas têm, do potencial artístico e laboral que elas têm.
Marta explica como pretende expandir o projeto para o ano que vem.
E a gente pretende ver se a gente consegue, a partir de 2018, fazer não só no final do ano, mas também no meio do ano. Seria o Bazar Junino e o Bazar Mimos Natalinos. Basicamente, seria esses os nossos objetivos.
A professora conta quem foram os participantes do bazar.
Bom, vamos lá. Esse pessoal que está expondo aqui são nossos alunos dos projetos de extensão do Departamento de Educação Física, e é uma ação do projeto de ginástica. Porém, além das nossas alunas, nós também temos pessoas das comunidades que ficam vizinhas à UFES e também pessoas dos bairros de Aracaju. Então, é um bazar que é aberto, porém tem que ter algum vínculo com alguém aqui que seja aluno de um dos nossos projetos de extensão, que seriam projetos do Departamento de Educação Física, basicamente sob as minhas coordenações.
Dilma Menezes, aluna do Mais Viver da UFES desde janeiro do ano passado, conta como essa ação está sendo importante para ela.
A importância primordial é que a gente faz com que o nosso trabalho seja visto por outras pessoas e uma oportunidade de expor, de dar as pessoas verem, criar contatos para novas vendas, né? Pessoas que queiram se interessar pelo nosso trabalho. Aí é uma maneira de a gente conseguir um ganha-pão a mais.
Eliana Ferreira é artesã. Ela descreve sua experiência no artesanato e fala como ficou sabendo desse projeto.
A minha experiência é pintura, né? Faço minhas artes, eu gosto do que eu faço, eu amo. E estou aqui através de uma colega que faz física aqui, né? Para mim teve muita importância, né? Conhecer pessoas novas, comunicar com as pessoas, para mim teve muita importância.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira, com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo parcialmente nublado na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 28. A umidade relativa do ar fica acima de 50%. Já a velocidade do vento deve atingir 14 km por hora no litoral sergipano.
A violência no Brasil afeta duas vezes mais as jovens negras em relação às brancas.
É o que aponta o resultado do Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência.
Em quase todas as unidades da federação, as jovens negras correm mais riscos de serem vítimas da violência do que as jovens brancas. Estes são alguns dados do Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência 2017, lançado pela Secretaria Nacional de Juventude, Unesco e Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A inovação do índice este ano é exatamente a influência da questão de gênero na determinação da vulnerabilidade juvenil à violência. A jovem negra de 15 a 29 anos tem mais que o dobro de risco de ser assassinada do que as jovens brancas na mesma faixa etária. De acordo com o Atlas da Violência 2017, enquanto a taxa de homicídio de mulheres brancas caiu 7,4 entre 2015 e 2017, a taxa de mortalidade de mulheres negras aumentou 22%. No topo da desigualdade entre taxas de homicídio estão os estados do Rio Grande do Norte, no qual as jovens negras morrem 8,11 vezes mais do que as jovens brancas, e o Amazonas, cujo risco relativo é de quase 7%. Para representante da Unesco no Brasil, Marlova Noleto, no país há um genocídio dos jovens negros com o qual não se pode mais conviver.
Que as mortes dos jovens negros, elas têm sim um território, porque são sobretudo os jovens da periferia, elas têm escolaridade, porque se tratam dos jovens de menor escolaridade, elas têm cor, são os jovens negros, e têm gênero hoje, porque nós também destacamos que as jovens negras estão mais expostas à violência e têm mais chance de morrer. É preciso ter políticas públicas focalizadas nos jovens para reverter esses indicadores.
O secretário de Juventude, Assis Filho, falou sobre a dívida histórica que o Estado brasileiro tem com a população negra e disse que é preciso criar uma força-tarefa para reequilibrar esses números.
Nós estamos com quase 12 milhões de reais para ser investido, 115 municípios atenderam todos os critérios obrigatórios. Eles estão habilitados. Agora, a equipe técnica analisa para que dentro desse prazo do mês de dezembro haja um empenho e assinatura do convênio para começar a executar o Estação Juventude.
O secretário falou ainda que até fevereiro de 2018, a pasta pretende implantar as estações Juventude Viva em estados e municípios com maior vulnerabilidade apontados pelo relatório. A representante da Fundação Palmares, Lorena Marques, explicou que o relatório sistematiza uma realidade que eles já sentem e já sabem, e que é preciso fazer políticas setoriais que enfrentem essa questão.
Então, os dados não são novidade. O que ocorreu aqui é uma sistematização das coisas que a gente já vê no nosso dia a dia. E como a gente pode estar trabalhando o enfrentamento desses dados? O que o dado traz de novo é justamente esse recorte em gênero, que as mulheres negras estão morrendo muito mais do que as mulheres brancas. Então é nisso que se tem que trabalhar, é nisso que a gente tem que criar políticas públicas no campo da educação, no campo da prevenção, no campo da saúde, da segurança, para que, de fato, essa violência possa ser combatida.
Da Rádio Nacional em Brasília, Mariana Martins.
A exportação de soja no Brasil bateu recorde no mês de novembro.
A informação foi divulgada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Em novembro, a exportação de soja no Brasil atingiu um recorde para o período. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foram exportados daqui do Brasil mais de 2 milhões de toneladas do produto. Ainda de acordo com a pasta, a venda de soja em grão aumentou 29%. Esses resultados colocam o país como principal exportador do grão no mundo, de acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. A alta nas exportações é reflexo de uma grande produção. Segundo dados divulgados no balanço da CNA para o ano de 2017, foram exportados mais de 65 milhões de toneladas do produto. A produção de soja também bateu recordes com 114 milhões de toneladas contabilizadas em 2017, um acréscimo de 19,5% com relação à safra anterior. Marcos da Rosa é presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a APROSoja. Ele comenta que essa superprodução brasileira pode ser explicada por conta das tecnologias investidas na produção e no clima propício. De acordo com ele, a venda dessa grande quantidade de soja só foi possível por conta de um aumento na demanda, vindo principalmente de países asiáticos. No entanto, ele dá detalhes que mostram que o cenário não é completamente positivo.
É saber que o produtor, ele tem a necessidade de aumentar a sua produtividade em função dos custos de produção. Mas, infelizmente, esses custos de produção, eles estão subindo junto com a produtividade. Embora o Brasil tenha um bom número de bilhões exportados, seja soja, seja milho, o produtor não conseguiu colocar no bolso a renda dessa benesse para toda a sociedade brasileira, porque os preços eles foram muito deprimidos.
O Brasil, de acordo com a CNA, é o segundo maior produtor mundial de soja. Para 2018, a CNA e a APROSoja esperam uma safra menor do que a desse ano, uma queda em torno de 1,7%. A previsão de exportação ficará em torno dos 66 milhões de toneladas. Apesar da grande diminuição, o Brasil não perderá o posto de maior exportador do produto. Reportagem Rafael Costa.
É final do Jornal da UFES.
Produção, Raquel Alana, Raimundo Dionísio, Thaleson Souza e Vitória Costa.
Áudio, Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo, Josafá Neto.
Coordenação de programação, Paulo Lages.
Direção-geral, professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.